Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil, programa dominical, sempre traz aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade, muita informação. Está no ar pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando por esse mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio. Lembrando que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Vamos já dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Temos aqui como artista convidado do dia o compositor, músico e produtor Levi Estevão. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Boa tarde, obrigado pelo convite. E vamos bater um papo sobre música, arte e como se virar na cena.
Isso é o principal, né? Como se virar nesse meio. E como sempre, temos aqui aquela pessoa que vem ajudar a gente a botar o tempero na nossa salada de papos, ideias, prosas e tudo mais, a produtora cultural Paula Klaus. Seja bem-vinda ao Sons Brasil.
Olá, boa tarde. Prazer estar aqui, falar dessa bagunça que é a produção.
E mais coisas, né?
Sempre mais, né?
Sempre mais. Dando início no papo, então, Levi Estevão, diga pra gente aí, cara, você já deu essa abertura no Como Se Virar Nesse Meio, né? Desde 97, na batalha. Na verdade, você não começou com música, na verdade, você começou escrevendo, né? Fala pra gente como é que começou tudo isso na sua vida, Levi.
Bom, eu escrevi umas coisas, uns textos, né? Foi uma coisa que eu percebi, apresentação de um professor, assim, de português. Eu escrevia sem pretensão de ser música, só escrevia como um desabafo, né? Mas eu tinha uma influência de música em casa, na época, que é meu irmão, que é o músico que me orientou no caminho, assim, de vai pra aqui, vai pra ali. Então, como eu tinha uma quantidade de coisas escritas, eu percebi que aquilo poderia virar a letra de música de algum jeito, mas não sabia como. Aí foi então que o meu irmão orientou, falando, eu faço um instrumental e a gente vai falando em cima, uma coisa quase meio rap, assim. E que era uma influência muito grande, né, na minha escola de escrita. E aí eu gostava dessa coisa de rima, dos padrões de rimas, né, rima interna, rima ímpar, essa coisa das redondilhas, né. E aí, uns anos depois, eu comecei a estudar violão, por influência do meu irmão, ele foi me orientando, e aí, assim eu fui colocando as harmonias nas letras, e aí a gente foi acertando, que resultou que em 2012 montamos um time pra musicalizar esses versos aí, diferente do estilo, né. Fazer a música brasileira, digamos. Que é essa música miscigenada, né? Que é a grande sacada do Brasil, é ter influência desse jeito e abrasileirar e fazer uma coisa assim que consegue transitar entre classes sociais e culturais, a música brasileira. Isso é muito bom, né? Isso é um privilégio, né?
O Brasil tem muito disso, né, Levi? De receber essas influências culturais. Estamos falando de música, principalmente, musicais, vir pra cá, dar aquela pitadinha brasileira no negócio e fazer acontecer, né? Por isso que a música brasileira, acho que mundialmente, é muito bem aceita, vamos dizer assim,
né? É muito rica, né?
Tem toda essa coisa, acho que exatamente por essa facilidade que a gente tem de absorver a coisa de fora e abrasileirar ela, como você falou. Acho que o termo é bem isso, a gente dá aquela brasileirada, né? Legal. Trazendo a Paula aqui pro papo também, Paula. Produtora cultural, você também entrou nesse meio, assim, não diretamente, né? Você começou a vivenciar ali e acabou caindo desse lado.
Eu comecei a ter contato com a produção numa época que eu trabalhava num projeto de arte, mas eu trabalhava no núcleo de administração. E aí, o que aconteceu foi que nesse trabalho, eu comecei a perceber que não tinha nada a ver comigo trabalhar com administrativo. Eu fazia faculdade de jornalismo na época, mas também não era ainda o que me deixava muito feliz. E aí comecei a fazer produção com uns amigos, em pequenas coisas. Fui estudando mais coisas sobre produção. E aí nessa transição, nessa empresa, eu falei, olha, vocês me tirem desse núcleo, não tem nada a ver comigo, eu quero trabalhar com produção. E falaram, ah, vai ver qual que é. E aí deu muito certo. Que aí descobri que é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Tem uma hora que eu falo, ai, nunca mais vou fazer isso. Quem que quer ser produtor? Quem que acorda com esse sonho? Tem semana que é muito difícil, pelo volume de coisas que tem, das responsabilidades que tem. Mas quando eu comecei a trabalhar com música, principalmente, aí achei meu lugar, achei minha voz dentro do trabalho que eu tava fazendo. Conheci pessoas incríveis, a Winnie, a Mari Bergel e a Beth Moura, que foram três produtoras que eu conheci, que me ensinaram ensinaram muita coisa, me ensinaram o que, que eu tava fazendo ali, o que, que eu queria fazer ali, porque eu pensava, ah, mas vou ter que gostar muito de uma coisa só. Eu vou trabalhar ou só com rock, ou só com rap, ou só com música instrumental. Pra mim era difícil, porque eu não tinha essa experiência. Eu fui fazendo, fui aprendendo. Não tem uma parte da produção que eu goste mais.
Estando envolvido ali, tá valendo. Legal, bacana. Levi, vamos fazer o seguinte. Começamos o nosso papo aqui, mas eu quero começar a musicar o nosso papo. Vamos mandar uma ao vivo aqui.
Bora.
Antes de eu pedir pra você mandar uma ao vivo, eu quero que você apresente essa galera que tá te acompanhando aqui também, pro pessoal saber aí.
É a dupla dinâmica. Na bateria, ele, Diego Bodão. Nos baixos, nos arranjos musicais, ele, Leandro Estevão.
E o que, que a gente vai mandar ao vivo agora pra galera?
Grit Baby.
Composição sua?
Minha e dessa dupla aqui.
Desses caras aí. Vamos nessa então, curtir Grit Baby ao vivo com Levi Estevão aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Você não vai me ver de novo, é tchau. E até nunca mais. Foi bom enquanto eu era novo. Muro da sua casa eu nem pulo mais. Estranha sua cama fria. Pode meu bem mentir, mas saiba pecar. Melhor sorrir do que inventar e só ventar. Não vou saber fingir, nem vou querer lidar melhor. Do que ficar e tentar. Não vou brincar assim com o coração. Não vou consolidar com a solidão. Estrada e sol pra refletir. Achar lugar e pousar ali. Pode meu bem mentir, mas saiba pegar. Melhor sorrir do que inventar e só ventar. Não vou saber fingir, nem vou querer lidar. Melhor sumir do que ficar e tentar. Tentar. Eu também estranhei sua ausência. Mas o estranho é assim, ele passa. E o agradável acomoda-se, instala-se. Então eu fico. Baba do pap, baba biba bo. Baba do pap, baba biba bo. Baba do pap, baba biba bo.
Voltando então, depois de Grit Baby com Levi Estevão. Levi, eu achei interessante uma coisa que você escreveu no seu release aqui, que eu anotei. Eu gostaria que você desse uma pincelada em cima disso. Versos com impressões particulares, músicas com levadas abrasileiradas e estilo de cantar com nuances de prosa. O que, que vem a ser exatamente isso?
Eu acho que foi um estilo que, com o tempo, sem perceber, foi uma observação de alguém, né, que me falou isso. Para a música não ficar com aquela estética de um refinamento do refinamento de um refinamento. Tento, dentro do possível, nos meus textos ou na minha letra de música, fazer uma prosa que dê pra musicar. Não vou falar, tem expressões no meio, não vou endurecer uma linha melódica porque pode ocorrer um determinado erro de português. Não vou, eu não sou um professor de português, né? Então tem horas que a gente dá uns deslizes na língua, né? Mas esse idioma que é difícil. Então eu acho que essa coisa da prosa é uma coisa relaxada, assim, sem aquela
comprometimento.
É, porque não é assim que se fala no Brasil, né, Diego?
A Dona Irã Barbosa é que o diga,
pô,
né?
Aí ele, pô, eu acho que ele já liberou, né? Eu venho depois, eu sou pequenininho.
Se mestre a Dona Irã liberou, tá tudo certo.
Acho que eu vou... tentar refinar, até porque eu não tenho no repertório esse vocabulário rococó, você entende?
Interessante.
É o que é.
A gente até, dentro do Sons do Brasil, a gente usa muito uma linguagem coloquial mesmo, porque a partir do momento que você, claro, não que seja errado, mas numa linguagem você chega e começa a centrar muito nessa coisa do português, seguir as regras e tal, você engessa o papo e a coisa trava, né? Então, a ideia nossa de usar essa linguagem coloquial é exatamente isso, para que fique num clima de bate-papo mesmo, eu acho.
Senão acho que limita a comunicação. Arte é comunicação. Então acho que você pode ser, que não é o meu caso, deixar claro, um intelectual, uma pessoa intelectualizada. Mas se você não consegue conversar com uma pessoa que não é intelectual, que adianta essa sapiência sua? Você não consegue passar para frente seu conhecimento, você não tem a linguagem. E o Brasil, a gente chama de país, mas isso aqui é um continente, né? Muito grande, então você tem que saber falar. O dia que tirar oxi do meu vocabulário, uai, e epa, eu não sei como é que eu, você entende? Como é que, tem comunicações que são, e é o que é. É sempre atualizando os dados, né? De comunicação. A arte é comunicação. Quando você perde isso...
E com certeza é uma forma de você atingir o ouvinte, que ele receba a sua mensagem de uma forma bem tranquila, sem ficar procurando muito explicação daquilo que você está querendo dizer, né?
Senão fica muito difícil. Ainda mais eu, nascido e criado em São Paulo. São Paulo tem sotaque do mundo, né? É a curva do Rio, né? Tá todo mundo aqui. Então você tem que saber dialogar de um jeito que não pareça que você está falando de uma epopeia, ao mesmo tempo não pareça que você está desprezando o conhecimento da pessoa de tradução, né?
É bem por aí. Paula, você já falou que você começou lá. Na verdade, você trabalhava na oficina cultural Maestro Juan Serrano, é isso?
Isso.
Onde é que fica essa oficina?
Lá na Coab Taipas, ali perto da Brasilândia. Ah. E o projeto é da Secretaria de Cultura do Estado. Isso. E aí eu trabalhei lá uns 4 anos, que era só uma programação para criança, idoso, eu lidava mais com a contratação de professores. E aí eu saí de lá e fui para Oswald de Andrade, que é onde fica o prédio da sede das oficinas. E aí abriu o meu olhar, porque aí eu queria trabalhar nas oficinas do interior, fazer os festivais que estavam começando. E aí comecei a fazer festival de literatura, mostra de música, mostra de arte, tudo no interior de São Paulo. E aí foi quando eu comecei a querer sair das oficinas também. E aí comecei a fazer uns freelas,
ainda
trabalhando,
né,
lá.
Uma coisa que é interessante, que em 2013 você fez um projeto,
sim,
chamado A Festa Soul Kitchen.
Isso, literatura, música e gastronomia.
Era tudo junto, ó, tudo ao mesmo tempo agora ali.
É, porque tinha dois amigos que tinham uma editora independente, e eu trabalhando com produção, um outro amigo super ligado com música, e a gente sempre se encontrando pra sair pra comer, tem essa vida ali. Falar, vamos botar tudo isso, fazer um projeto, trabalhar junto. E aí a gente convidava 3 autores, que eles faziam umas leituras ao vivo, com uma banda que encerrava essas leituras e um chefe de cozinha que criava um prato pra essa noite. Então, cada mês não tinha um tema, mas dependendo dos autores que a gente chamava, dos escritores, a gente adaptava tudo ali. E foi muito legal. Que era uma vez por mês, no meio da semana, o pessoal começou a aparecer bastante, todo mundo que participava saía de lá muito feliz, muito satisfeito.
Os lugares onde vocês realizavam eram um lugar bastante alternativo também.
A gente começou fazendo lá no cemitério de automóveis, conversamos com o Mário Bortolotto, ficamos 1 ano lá. E aí, quando foi no ano seguinte, a gente mudou pro Russardos, que era um clube literário que agora fechou, que é ali perto da República também. E o Vanderlei, que é o dono de lá, que tem uma editora, que é nosso parceiro há muito tempo, abraçou a ideia e a gente fez mais quase 1 ano com ele.
Adoro esses projetos que surgem assim, dessa forma. O Sons do Brasil é meio isso. Quer dizer, ideia maluca, vamos fazer e estamos aqui até hoje. Ô, Levi, a gente tem dentro do programa o momento pitaco do convidado. Então a gente pede para que o convidado venha e traga uma música, indique uma música de alguém que está na batalha aí também, para que os ouvintes de Sons Brasil conheçam esse trabalho. Então, utilizando do nosso verbo aqui, eu vou convidar você para pitaquear aqui nos Sons do Brasil. Fique à vontade.
Bom, esse pitaco é de um artista, compositor baiano que mora aqui em São Paulo, chamado Thiago Pimentel, um excelente músico, assim. Montou um time legal de música aqui em São Paulo, Tico, Ítalo, Rafael Rocha, e a música chama Nada Mais Que Cinema.
Vamos conhecer esse trabalho então, Thiago Pimentel, Nada Mais Que Cinema. A gente volta daqui a pouco no segundo bloco. Thank you.
tanto faz se você não vem. Tanto fez que não ligo mais. O encanto virou satisfaz o encanto do meu canto, se perdeu. E lembro quando você subiu o véu. Jantar, um vinho, um hotel. E agora nada mais que cinema. E vendo as fotos da lua de mel, Paris, o calor de Ilhéus. E agora nada mais que cinema. Agora nada mais que cinema. E vendo as fotos da lua de mel, o frio de Paris, o calor. E agora nada mais que cinema.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
falar que o vento é uma ilusão. Vão dizer que o mundo, que o mundo é assim. Mas quando a água pô, massa e cu, tudo vai de água pô, massa e cu, tudo vai de água pô.
Segundo bloco já na área aqui, vocês ouviram Fico com Levi Estevão. Fala pra gente um pouco dessa música, Levi.
A Fico é uma reflexão que eu tive sobre essa coisa do criacionismo, do artista como criacionista, né? E aí você tem uma criação e dentro dessa criação tem o evolucionismo, né? Não adianta criar e não colocar nessa realidade, né? A criação é mais, assim. Aí você cria e não consegue desenrolar as coisas. Então, ela fala do princípio de tudo, né? O verbo, né? De acordo com várias linhas de pensamento, é o princípio das coisas, né? Por isso que ela fala no princípio era o verbo e o tal, né? Então, quando você fala que quer fazer alguma coisa, você já tem um poder de realização, né? Eu acho que essa música tem esse apelo místico, talvez. Que é o que acontece na minha vida. Eu falo, ó, vamos pensar em fazer um som, e as meninas falam, ah, e aí, de repente, realiza, assim. Aí você consegue realizar, né?
O sol criar, ele é uma ação que, se você não der sequência, fica inerte, né? É. Você criou e acabou, é, né? Então, tem que realmente botar coisa pra andar, né?
É.
Falar em botar coisa pra andar, você falou que em 2012 você começou o processo de musicalizar aqueles textos que você escrevia. Do início até ele ficar pronto, levou quase 5 anos aí,
cinco,
né?
Isso.
É a forma independente brasileira de se produzir.
Estamos todos no...
Tá dentro do padrão.
É, no clube, né?
Falando independente, foi totalmente feito de uma forma independente isso. Você foi fazendo ali, agregando a galera aí.
Sim.
E concluiu o EP. Foi um EP chamado Um.
Um, a interjeição.
Que você definiu esse trabalho como poesia de cantar.
Isso.
Como é que foi esse processo todo pra você, né? Claro que durante 5 anos muita coisa vai acontecendo, mas especificamente na produção desse trabalho.
A produção desse trabalho, pra ser bem direto, cheguei com as letras e com uma linha melódica. Aí o Diego fez a linha rítmica, e o Leandro fez a linha, praticamente a linha harmônica, e pra onde a gente vai, onde fecha, onde tem acentuação. Foi em conjunto, explicitamente. Fazendo uma brincadeira, foi um disco independente em conjunto. Porque senão não tem muito sentido.
Aquela essa coisa que o pessoal fala, trabalho solo não existe, né?
Não existe.
O trabalho solo é uma pro forma, só pra dar um nome.
É, mas... só pra questão de, talvez de burocracia, talvez, não sei como fala, mas você tem que... E foi essa troca, esse tempo, claro que muitas coisas aconteceram, como muitas coisas acontecem com todo mundo e muita coisa. Mas foi pra ir definindo esse estilo. E por que poesia de cantar? Porque a questão é a poesia da letra, ou seja, que é o que está no cerne da letra, porque palavra por palavra, uma junção de palavras, o computador já faz isso hoje, ou seja, tem corretor ortográfico, tem tudo. A poesia, só o humano consegue colocar poesia nas coisas. Então essa que é a ideia do poesia de cantar, você fazer alguma coisa com a junção de letras e palavras, poeticamente falando, mas que seja possível você colocar uma linha melódica nisso, para você colocar ritmo nisso, porque isso é o que define a diferença da poesia do poema, né? A poesia é a rítmica, né? O ritmo, a sibilância das coisas, a dinâmica do que você está falando, né? Então você conseguir cantar isso para não ficar distraidor, né? Senão você conta uma coisa que fica mais distraindo do que explicando ou convidando, não comunica.
E esse trabalho você disponibilizou ele nas plataformas digitais?
Esse trabalho está explicitamente no YouTube só e fisicamente.
Okay. YouTube é, e tem o físico.
E tem
o
físico.
Você comercializa ele no show.
Nos shows. Legal, interessante ir no show, né? Porque show é sempre mais legal.
Então nas plataformas Deezer, Spotify não tem esse trabalho?
Ainda não. Tranquilo. Mas é o próximo passo agora, a partir de abril.
Interessante a gente frisar isso, porque a galera com certeza vai procurar. Então, quem quiser ouvir o trabalho do Levi, o 1, é YouTube. Falando nisso, inclusive, o Levi tá falando em poesias, você também escreve, né, Paulo?
Sim.
Também tem o seu lado poeta aí.
Eu sempre gostei de escrever, leio bastante, adoro poesia, adoro contos. Fiz um blog numa época mais jovem, tá ativo ainda. Às vezes eu entro lá, dou uma olhada nas coisas e falo, nossa, como muda, né?
Eu escrevi isso.
É, e assim, nem pelo que escrevi, mas você vê que vai mudando a forma da gente se comunicar. Uhum. É bem louco isso. E aí, em 2013 ou 2014, me chamaram pra participar de uma antologia poética que tinha umas quase 100 pessoas. Falei, nossa, me convidaram, que legal, mas olha essas pessoas que estão aí. E aí tinha o Willer, Cláudio Willer. Eu falei, como assim? Vou publicar uma coisa com ele. Nessa época eu ainda tava muito, quero escrever, vou trabalhar com isso. Passou uns anos, aconteceram coisas na minha vida que ficou difícil pra mim. Porque cada vez que eu me propunha a escrever, a fazer poesia, era uma coisa que, nossa, me acabava comigo. Eu falei, não, como que esses escritores conseguem passar a vida escrevendo essas coisas incríveis? Eles devem estar muito infelizes com isso. E eu já trabalhando bastante como produtora, sempre no mundo de música, que pra mim é inspiração pra viver, é poesia e música. E aí, quando foi no ano passado, um amigo que tava com um projeto de anos, assim, todo ano ele conversava de novo sobre esse projeto, de fazer uma coletânea só com autoras, escrevendo sobre a vida urbana em São Paulo, qual era a experiência de cada uma. E aí publiquei, no ano passado, um conto nessa coletânea, na Urbanas, e aí fiquei super feliz, a ansiedade passou, esse sofrimento todo com a escrita vai amenizando. Não pretendo parar de escrever, não sou escritora, publicadora, mas não vou conseguir parar de fazer isso na minha vida. Ainda bem.
Vamos fazer o seguinte. Vamos dar o seu pitaco agora, Paula, aproveitando que você tá no pique, hein? Dá um pitaco pra gente tocar.
Meu pitaco é a música Caso Encerrado, da banda 8080, que é uma banda de rock autoral aqui de São Paulo, de uns amigos, e uma banda que eu gosto muito, porque é rock and roll à vera e as composições são lindíssimas. É uma das músicas que eu mais gosto.
Vamos nessa então, pitaco da Paula Claus aqui no Sons Brasil, Caso Encerrado com a banda 8080. Voltamos daqui a pouco para dar sequência no papo. Voltando então depois do pitaco da Paula Claus aqui, Caso Encerrado com a banda 8080. Levi, filho de uma mineira e de um português legítimo lá da Ilha da Madeira. Isso tudo trouxe influências dentro do seu trabalho, né? A coisa da música brasileira, mas também pegando um pouco dessa cultura portuguesa que vinha com seu pai lá.
É, acho que a questão dessa Brasil miscigenado mesmo, né? É o que eu sou também, como todo brasileiro. A influência da ilha, a questão das redondilhas, né, do formato de alguma coisa, de estilo de vida mesmo, né? Meu pai veio pra cá, ainda novo, mas isso me fez, já quase na fase adulta, né, estudar um pouco mais sobre a história da poesia, né? Porque Portugal tem uma influência legal de escrita, é o nosso idioma, o português, né? E minha mãe é uma mineira mesmo, assim, bem uai, sabe? Então isso fez o quê comigo? Na minha cabeça, eu acho que é isso, né? Fez um tempero, de verdade, assim, é um tempero de som, de música, de escrita, porque você vê duas culturas assim, com os comportamentos de pai e mãe que vão te influenciar, né? E isso dentro de uma periferia dentro de São Paulo. Então, é uma vitamina de tutti-frutti na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, me fez buscar mais sobre a minha própria história, né? Conhecer minha própria história como brasileiro. Qual que é a minha própria história, né? Como é que eu sou brasileiro? Mas qual que é? Entende? Então, eu vejo essa coisa coisa da música. O fado é uma coisa que eu escuto mesmo. Você entende? A linha melódica, eu escuto a coisa de Minas Gerais, do Brasil. Porque Minas Gerais eu tenho realmente um carinho especial por Minas Gerais. Quando você viaja pra lá e vai trabalhando lá, você vê que tem é um Brasil legal também, Minas Gerais, né? Minas Gerais é um dos Brasis que eu gosto, que eu tenho um carinho, assim. Então rola uma identidade e a partir disso eu quero, de alguma forma, fazer que a minha arte seja uma forma de agradecimento a essa minha história. Não posso esquecer a minha história, o que me trouxe até aqui.
Isso acaba dando pro seu trabalho uma certa originalidade, enfim, sua.
É, enfim, acho que por isso que eu explano um pouquinho mais sobre isso, porque acho que a minha identidade tá aí, porque eu busquei ela.
E você fala também no seu release, pelo menos o que eu recebi, uma coisa que eu acho interessante, que o Sons Brasil bate bastante aqui. Você fala que sons e poesias são como a MPB é hoje. É uma música do mundo, mas é brasileira que dá pra se ver longe. Com isso eu pego o seguinte, eu não sei se você já teve alguma experiência fora do Brasil tocando ou não.
Não.
Mas a música brasileira aí fora, no mundo, ela é muito respeitada. Né? Quem vai pra lá e leva essa música brasileira, muita gente até assusta que a música dele é muito melhor recebida lá fora do que aqui dentro pelas pessoas, né? Então a gente bate muito em cima disso, do valor que o próprio brasileiro dá pra esse trabalho nosso aqui, né? Eu acho que com essa forma sua, essa miscigenação, pegando essa mistura de culturas que você teve acesso exatamente por causa disso, acaba mostrando exatamente o que é a música brasileira. Brasileira hoje. É. Talvez isso no seu trabalho, essa originalidade se acaba trazendo exatamente por dar essa abertura para receber essas influências que estão à sua mão ali bastante facilmente.
É. E eu acho que isso é o Brasil. O Brasil é a miscigenação, o Brasil é a mistura. Isso é uma coisa, do meu ponto de vista, é isso que me fascina nesse país.
É bem característico.
Nossa,
mesmo.
Aqui, meu, eu acho que assim, na minha cabeça, só de fruta aqui já é o melhor país do mundo. Só com as frutas, eu já acho que é o melhor país do mundo, assim. As frutas que vieram de fora estão aqui, as frutas nativas. Você vai na Mata Atlântica uma coisa, no Cerrado vai outra. Eu acho que é essa a grande sacada. E a música do Brasil é altamente sofisticada. Isso agora eu tô falando como músico, como uma pessoa que estuda música. A música brasileira é altamente sofisticado. Por exemplo, a gente está em 2019 agora. Você fazer música depois de Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, depois de muita gente, você tem que realmente ter um respeito assim, pelo que você está fazendo. E eu acho que a interpretação da música brasileira, ela precisa de um lastro um pouquinho melhor das pessoas, dos ouvintes, assim. Porque às vezes as pessoas não é porque não gostam, é porque não conseguiram entender o que está acontecendo. É uma leitura mesmo. A interpretação do texto não está boa ainda.
Hoje em dia os canais de divulgação não ajudam ainda para levar isso para galera. Acaba levando aquilo que é mais fácil. O consumo, né?
Exatamente.
É uma coisa que chega ali, não precisa pensar muito, é isso daí, vai ouvindo.
Vai distraindo, né? O ouvido. Aí o ouvido não fica treinado, no mínimo, pra reconhecer. Né?
Fica meio preguiçoso, né?
Fica, ué.
Vamos mandar mais um ao vivo, pessoal?
Boa. Vamos mandar a canção da coisa toda.
Ué. Essa é sua também? É da trupe toda, hein?
É da trupe toda, essa letra é minha. O violãozinho modesto eu coloquei com muita coragem. E os meninos vêm completando a massa toda aí, mas sem muito glacê, você entende? É tudo muito saudável. Não enfeita muito bolo, não. No máximo, uma cerejinha só e sem muito açúcar.
Vamos nessa, então. Canção da coisa toda com Levi Estevão aqui. A gente volta pro terceiro bloco.
Vamos viver livres pro mistério, porque amar neste hemisfério tropical tem que se jogar. Luxuoso tempo este que temos, o caos está pleno, está bom pra improvisar. O universo é algo sem fundo, tudo vai rodando e no mundo tudo é feito pra girar. O universo é algo sem fundo e de tanto rodar o mundo, cuidado pra não pirar. Bom. Mistério, porque amar neste hemisfério tropical tem que se jogar. Luxuoso tempo este que temos, o caos está pleno, está bom pra improvisar.
é algo sem fundo. Tudo vai rodando e no mundo tudo que é feito pra girar. O universo é algo sem fundo, e de tanto rodar o mundo, cuidado pra não girar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Fazer além do que pagar as contas todo fim de mês. Irá, 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 irá. Todo fim de mês, todo fim de mês. Pagar as contas todo fim de mês. Todo fim de mês, todo fim de mês. Pagar as contas todo fim de mês. Então não digo amém, um santo sacrifício. Prefiro o precipício que a mediocridade. Prefiro a insanidade do que a idiotice. Ciência da burrice, Deus me livre e guarde. E disse o Caetano em sua poesia: gente é pra brilhar, não é pra morrer de fome. Assino meu nome embaixo desse verso, e assim vou descendo nesse manifesto. A teia da vida que um dia sonhei.
Irá.
Sala, na frente da tela da televisão. Não acredite em tudo que vê, em tudo que ouve, em tudo que lê. Destranque a porta, arrombe a janela e deixe o seu medo, ao menos um dia. Caminhe na rua sem o rumo certo, o certo poeta já nos ensinou. Caminhante não há caminho, não há destino ou chegada. O caminho se faz na estrada, o caminho se faz ao andar.
Caminante não há caminho, se há se caminho ao andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estrellas en la mar.
Sinta na face o doce ar da noite, esnobe do açoite daquela mulher. Que um dia te encontre, esteja onde estiver. Que a dama de negro te encontre ao menos. Vive decidido, ereto ousado, feliz por ter tentado ao menos uma vez. Feliz, feliz por ter tentado ao menos uma vez.
Irá.
Doce ar da noite, esnobe do açoite daquela mulher.
que o dia te encontra, esteja onde estiver, que a dama de negro te encontre ao menos, vive decidido, direto, ousado, feliz por ter tentado ao menos uma vez, feliz por ter tentado ao menos uma vez, ao menos uma vez, feliz.
Voltando agora no terceiro bloco, vocês ouviram Canto Quântico com Rodrigo Piva, que foi o Pitaco Sons do Brasil que nós trouxemos aqui, onde recebemos esse CD através do correio. Rodrigo Piva, que é gaúcho, mora hoje em Florianópolis, faz um trabalho legal, tem um CD muito bacana lançado e a gente trouxe aqui para a galera conhecer esse trabalho. Voltando no nosso papo aqui, Levi Estevam, hoje vocês estão com um projeto bacana aí, recentemente inaugurado, que é a Casa Clara, sim, ali em Pinheiros. Fala pra gente um pouco da Casa Clara, desse espaço que você criou aí. É mais um espaço onde a música boa, a cultura de uma forma geral, tá ali pra acontecer.
A Casa Clara, exatamente como você falou, é um espaço para realizações artísticas, de acordo com que espaço suporta. Então, os pilares da Casa Clara são as artes, né? Os cursos que vão ter na casa e o interessante é a convivência. Então, é uma casa que tem agora a construção de um estúdio para as aulas de música, porque ela é um agrupamento de artistas. Tem aquele lá, que é minha sócia, que é atriz, que dá uns cursos de interpretação e descobriu o próprio palhaço. Tem o Dan Rubio, que é um roteirista, tem um documentarista chileno que está na câmera há muitos anos, tem o Thiago Pimentel, tem a Mariana Cassola, e eu tô nessa empreitada, digamos, junto com eles aí, porque nós percebemos que o problema não é ter espaço. Espaço tem vários espaços em São Paulo, mas nós sentimos falta de um espaço que dialogasse de um jeito assim, que fosse confortável pro artista, de acordo com a manifestação artística que ele tem, indiferente se é grande, pequeno, e ao mesmo tempo as pessoas que querem apreciar a arte ou querem conviver com a arte têm uma aproximação com isso, sem ser uma coisa extremamente refinada, uma coisa inacessível, né? É explicitamente uma casa, e eu sou um dos residentes da casa e, dentro do possível, estou lá para tirar as dúvidas, se quiser saber mais dos meus trabalhos, não só de música, das coisas que eu faço. A porta está aberta, vai lá, a gente conversa. Se tem algum projeto de música, ou das plásticas, ou da dança, que a gente consiga realizar na casa, que seja bom para todo mundo, a gente vai conversar sobre isso. Então, é um espaço de convivência artística, assim, dentro do possível.
Quem, de repente, quiser conhecer, ter contato, entender um pouco mais a respeito, tem algum site, tem algum contato? Como é que é feito esse contato?
Bom, tem os canais, o Facebook, o Instagram, e lá tem as formas de entrar em contato, os formulários, você enviar um projeto.
É só procurar como Casa Clara.
A Casa Clara. Legal. No Instagram tem como a Casa Clara.
É bacana, realmente um espaço desse aí onde respire e faça essa convergência entre todas as formas de arte. Aí,
isso, né? Exatamente. É. Porque quem vai dar o tom da casa são os artistas e as obras de arte. Diferente, a gente está com a exposição agora, que é do Júnior Lopes, um artista de Belém do Pará, e vai até o final de março, que tem uma técnica singular, que é com retalhos, né? Ele faz uns quadros com retalhos de tecido, assim. E ele tá lá, as pessoas têm acesso a esse artista, conversam com ele, falam direto com ele sobre o preço dos quadros ou não, sobre uma possível exposição em outro lugar. É, assim como eu também, se quisesse tocar minha música, eu posso sentar lá e tocar um violão, negociar shows e tudo isso.
Então, a galera quiser procurar, é só entrar nas redes aí, Casa Clara, lá tem todos os contatos para chegar até vocês.
Isso.
Paula, hoje em dia você já passou pelas várias áreas. Quando se fala produtor, tem as várias ramificações ali dentro. Então, você já trabalhou na parte executiva, na parte comercial,
fazendo campo, com estúdio.
Tudo isso, né? E como você falou no início, não é uma coisa muito fácil isso.
É o que eu falo muito pra músico. O pessoal fala, ah, o que, que eu tenho que fazer? Fala assim, instrumentalizar, estudar, saber. Não, não é só o seu material, não é só a música nesse negócio. Você tem a música e aí você tem que entender qual que é teu público, qual que é a tua identidade. E uma das produtoras que eu trabalho na Boia Fria, a gente trabalha muito a comunicação. Qual que é a cara do artista, onde que esse artista tá, quem que esse artista influencia, o que que o público desse artista consome. Então a gente tem que fazer um trabalho 360 graus, porque eu vendo o show, faço toda a burocracia pra esse show acontecer. Aí eu tô na produção de campo, desse show acontecendo. Aí acaba o show, eu tenho uma entrega desse trabalho. Isso eu fui aprendendo com tudo isso que eu trabalhei. E é muito bom, porque se eu soubesse só vender show, eu ia ficar trabalhando como telemarketing. Me dá o seu produto, eu vendo seu produto. Se eu soubesse só a parte burocrática, eu não ia ter o conhecimento de estar lá no palco e ver o que acontece no dia e ver que tudo que você planeja um mês antes no dia é tudo diferente. Que todo mundo que falou que ia dar tudo certo não sabe o que, que é que tá acontecendo. Então, o campo pra mim foi a força da produção, de falar, ah, eu vou ser enganada sempre se eu não souber o que eu tô fazendo. Porque não tem como isso.
Você se sente perdido no meio ali, né?
E eu com essa veiazinha de poesia, de poeta, sou muito guiada pela inspiração. Então, tem artistas que eu trabalhei que me inspiraram não só na música deles, mas com a postura deles, com a pesquisa deles, com o interesse deles, com os elementos que eu nunca tinha visto, que a pessoa me trouxe, falou, oh, isso aqui também é música, isso aqui também dá pra trabalhar na música. E falando muito na música, que é só no que eu tô trabalhando agora, mas já tive isso no teatro, já tive isso com um projeto de literatura.
E hoje, eu Levi, até falando nisso, foi-se o tempo onde o artista se preocupava simplesmente em compor e gravar. Hoje em dia, o artista, se ele não tiver um pouco dessa noção do lado comercial, do lado produção, do lado divulgação também, fica meio perdidão se ele não souber correr e se virar com tudo isso também, não é?
A famosa frase, os tempos são outros. Até para se comunicar melhor, e a música é muito mais do que fazer um som. Então a comunicação é a primeira coisa que falta para muitos artistas, assim, saber explicar o que quer. Não só para música, para muita coisa.
Para tudo.
Para várias profissões. Não sei como é que funciona, só aprende um pouquinho só, cara.
Pelo menos ter uma visão mais global de tudo isso,
e
né?
Saber os profissionais que estão envolvidos, cara, e começar a respeitar esses profissionais. Senão você acha que você é a última Coca-Cola gelada no deserto, pra quem gosta de Coca-Cola, por exemplo. E não é isso. Fazer música é só o começo da história. Conquistar é fácil, né? Difícil é manter.
Manter, exatamente.
Fez um som, beleza, e agora? E isso, dentro do meu ponto de vista, é ótimo. Porque o Brasil, você chacoalha um pé de goiaba, cai 500 artistas bons. Só que até onde é bom? Tem que ter no mínimo a identidade, o seu próprio tempero.
O seu diferencial.
Você entende? Aí você sabe um pouco mais, sim, você explica melhor o seu.
Claro, claro.
Melhor.
E você consegue agregar os profissionais que estão ao seu lado de uma forma que venha de encontro àquilo que você pretende.
Busca,
né?
É, e respeita os profissionais envolvidos, porque é muita gente envolvida pra fazer um show, viu, bicho? Não é só chegar lá e tocar, não.
Bastante.
Então tem que respeitar todo mundo que tá envolvido na produção, sim.
Vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos mandar mais uma ao vivo aí, vai. Agora a gente vai colocar Musas.
Musas, ao vivo aqui, com Levi Estevam, Diego e Leandro acompanhando aqui. A gente volta daqui a pouco pra gente botar um ponto final no papo nosso aqui, beleza? Ah. Vamos lá.
Pau, 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 pau.
Musas não, elas são miragem. Não viajem então. Nem é tão fácil tocar assim. Tenha o seu pedaço com o seu corpídeo. Meu bem, é tão bom. O vão do amor é seu, meu lá é meio breu. Mas quem se der lá iluminará a vala. Tentar amar, amarrar-se ao ei, flutuar ao ar. São filtros demais. Ei, eu prefiro no cabelo. Sem prender vela pra deixar tudo meio âmbar. Ter tempo pra viver, ter tempo pra tatear. O cabelo vai me prender, o beijo vai me amaciar. Se todos vão enlouquecer, eu não, eu nem eu vou delirar.
Voltando então depois de Musas com Levi Estevam. Levi, rapidamente, a gente acabou se conhecendo num festival lá em Indaiatuba, onde eu conheci o trabalho do Levi. Aquela minha forma xereta de ser, a gente vai atrás pra entender o trabalho. Porque no festival ali, uma música ou outra, você tem uma pitadinha do trabalho. Mas eu fui atrás e vi que realmente o trabalho é muito bacana. Pra você, esse lance de festival aí, como é que você encara isso? É uma forma do artista hoje poder mostrar o seu trabalho também, apesar de ser aquela coisa muito rápida ali, uma música de aquecimento, apresentou e vamos nessa, mas é pelo menos um canal para se mostrar a música. Como é que você encara a questão do festival hoje, que acontece aos montes, espalhado pelo Brasil aí, né?
Eu acho que no mínimo é ótimo o festival. Experiência de palco, pressão de palco, às vezes, onde as coisas são mais rápidas, é outro feeling. Pensa em festival lá fora, mas não fez um festival dentro do Brasil. A rede dos festivais é uma rede de contatos, cara, que festival, uma coisa não exclui a outra. Você não precisa ficar só lá, mas também não precisa, você entende? Não ir. É muito legal, é conviver entre os artistas de música. É um ambiente que te dá uma, fala assim, ah, não tô doido sozinho, por exemplo. Você tá sentindo meio mal porque você sai música, tá sozinho. Não tem um monte de gente fazendo música também, outras coisas. E aí, só o Brasil é uma turnê assim que, se rodar a Europa, não tem metade dessa turnê aqui. Só o Brasil.
Quantidade aqui, né? É interessante. Ah, bom, cidades aqui. Um grande exemplo foi esse contato que nós tivemos. Hoje estou podendo vir aqui para trazer o trabalho, não só você, como vários já vieram. E vários estão programados para vir, não é? Gente, estamos chegando no final do programa. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu acho que deu para a gente passar um pouco a ideia do trabalho, um pouco do que vocês fazem. Paula Claus, quero agradecer muito o aceite do convite. Você vem aqui falar um pouquinho da sua experiência.
Adorei vir, adorei o convite. Sou muito tímida, achei que ia desmaiar.
Não.
Sobrevivi.
Eu agradeço mesmo você estar aqui. Estamos escrevendo hoje o capítulo 205 da nossa história.
Maravilhoso.
Né? Então, muito obrigado mesmo, produtora na área aí, a fim de trabalhar, deixa os contatos aí para quem quiser entrar em contato contigo.
Deixa meu e-mail, que é paulaclaus.87@gmail.com e Paula Claus no Instagram, no Facebook, não interajo muito, mas estou sempre atenta para conversar com as pessoas, é isso.
Obrigado.
Obrigada.
E sigamos. O canal tá aberto aqui, tá legal? Vamos falar de artista aí pra gente trazer alguns pra cá.
Opa.
Levi Estevam, também quero agradecer muito você, a galera, Diego, Leandro aí, que tiveram com você, trazendo essa sonzeira bacana aqui pro Sons Brasil, com a Paula também. A partir de agora, vocês fazem parte da história Sons Brasil. Só tenho a agradecer mesmo você ter aceito o convite e ter vindo hoje com a gente aqui.
Super grato, né, pelo convite. Pô, foi super legal e é um programa que eu acho que é necessário e a gente faz assim com uma energia legal mesmo assim, de continuidade, né? Vida longa o programa.
Maravilha.
Muito longa.
A gente agradece mesmo e também continuamos abertos aqui, coisa nova que for surgindo aí, é só ir mandando pra gente mandar pra frente aí, mostrar pra galera.
Bora.
O que tá rolando aí.
Bora
de
realizar.
Novo, tá legal? Pessoal também entrar em contato contigo, você já falou da Casa Clara aí. Sim. Quando o pessoal entrar lá também, seu trabalho é só os mesmos contatos, tem algum outro contato pra...
Bom, aí tem a gente que produz, que é a produtora que cuida do Levi Estevão, que é só entrar em contato com a gente que produz, @gmail.com. Tem o Levi Estevão no Instagram, tem o Levi Estevão no Facebook. Mas é o Levi Estevão no Instagram, já acha tudo lá, tem no YouTube. Hoje a gente fala, mas já vão buscar, né? A gente fala assim, uma
arroba
coisa,
Levi Estevão lá, já, aparece tudo,
já,
né?
Todo mundo já tem mais ou menos o caminho de fazer, né? É isso aí, estamos aí na atividade.
Agradecendo mais uma vez aqui ao piloto da nave Sons Brasil, Dudu Marques, sempre no comando da nave aqui, né? E se você quiser entrar em contato com Sons Brasil, anota os canais sonsbrasil@terra.com.br, o Instagram @sons.do.brasil, facebook.com/projetosonsbrasil e nossa página lá no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar desde o número 1 estão à disposição para ouvir. É só entrar, escolher e se deleitar. Lembrando a vocês que terça-feira, lá no Ateliê Travessia, nós vamos ter o Travessia Musical acontecendo a partir das 19h30, dia 19. O Ateliê Travessia fica na rua Minas Gerais, número 201, e nós teremos lá, como anfitrião sempre, o Cacau, recebendo Patrícia Lia e Caio Barst. O ingresso antecipado, R$10 pelo www.simpla.com.br, ou então, na porta, R$15 a entrada, é só chegar lá e curtir esse projeto Travessia Musical, que é muito bacana, tá legal? Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Levi Estevão, temos a tradição aqui no Sons Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado do dia, porém não mais ao vivo, e sim aquela que foi gravada no estúdio. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente poder encerrar o trabalho.
Vamos escutar aí do disco 1, a Cupim, é a música que abre o disco.
Pra gente poder encerrar o programa, contando com vocês no próximo domingo, com muito papo, muita prosa, muita poesia, muita música, muita informação e diversão, por que não? Vamos lá então, Cupim com Levi Estevão, um abraço e até domingo que vem.
Viva, pera. Vive encontrando com ela e hoje ela até sorri. Sinto que meu grande caos já está por vir. Eu tenho peito, saúde e paixão pra resistir, mas falta um sossego mineiro pra eu poder sorrir. Tudo porque eu fui duvidar do poder de nó que tem uma paixão. Reclamei da falta, reparei na solidão. Então ela chegou sem querer me seduzir. Linda desfilava e eu assisti, inocente fui. Esse era o laço dela, vestiu-se de jardim no meio da minha favela. Agora a bagunça está formada. Eu tenho que me virar. Minha paz não pode ser roubada. Que tem uma paixão. Reclamei da falta, reparei na solidão. Então ela chegou sem querer me seduzir. Mas linda desfilava e eu assisti, inocente fui. Esse era o laço dela, vesti-se de jardim no meio da minha favela. Agora a bagunça está formada e eu eu tenho que me virar. Minha paz não pode ser roubada. Deixa como está, deixa como tá. Deixa como está, como tá. Deixa como está. Que desde cedo eu tô na rua e sei me virar. Está por vir. Eu tenho peito, saúde e paixão pra resistir, mas falta um sossego mineiro pra eu poder sorrir.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagita.